artistas do Brasil. Hoje a gente vem com polêmica. Semana passada rolou, pra variar, né, uma treta no nosso amado Art Twitter. Várias pessoas acharam que uma artista estava cobrando caro demais pelas commissions que ela tá fazendo, e foi o maior rolê. Não é o primeiro podcast que a gente faz sobre esse assunto, mas como a polêmica voltou a ser pauta aí recentemente, a gente achou que valia a pena trazer de volta essa discussão, porque sempre vai ser uma questão pra artistas. Pra conversar sobre precificação de arte, hoje a maravilhosa convidada da Sala 1604 é a nossa professora Paula Milanes.
Hello!
Olá, prof. Paulette, que gosta de uma fofoca, gosta de precificar suas artes.
Eu gosto de dois, né? Porque primeiro, precificar arte significa que eu vou ganhar dinheirinho, e fofoquinha é quem não gosta, né?
Quem nunca,
todo,
né?
Todo mundo é a favor da fofoca, tá, inclusive. Eu sei, vocês são tudo a favor, do bando de fofoqueiros, sim. O Art Twitter é o mais fofoqueiro que tem.
É o mais fofoqueiro que tem, mas a Paula é fofoqueira profissional. Ela tem um quadro no canal do YouTube dela, que é desenhando e fofocando.
Claro, a gente tem que desenhar e fofocar. E tá indo super bem, tá? É um quadro que tá indo super bem. O pessoal adora assistir no meio-dia, vai almoçar e fica escutando fofoca dos outros. Eles são bem assim, tá?
Eu amei. Vou deixar o link na descrição pro canal da Paula, tá, gente? Pra vocês poderem apreciar esse vídeo no almoço de vocês também. E trocar fofoquinhas.
A ideia é escutar no almoço, que o pessoal fala que escutar no almoço é a melhor hora do dia que tem pra escutar.
Eu amo que tem coisas tão específicas assim, tipo podcast aqui na Sala 1604, a galera fala que ouve muito lavando a louça, assim, é tipo,
gente,
é o podcast, vou lavar uma louça. Sala 1604, rola muito. Esse primeiro lugar, em segundo lugar é enquanto tá desenhando. Tipo, ah, eu vou botar uma coisinha aqui pra ouvir enquanto tá desenhando.
É, essa sou eu.
Sala
1604. Quando
tá
desenhando,
top momentos.
Aí faz sentido, todo sentido, né? Porque fica naquela atmosfera já. Tu já tá falando coisa de arte, e aí tu tá desenhando, aí tu já se inspira.
Vai pensando, né?
Na
eu
vida,
acho também, pra mim funciona. Enfim, mas o quadro do canal do YouTube da Paula é fofoquinha para o almoço, entendeu? Vou deixar o link pra vocês aqui seguirem o canal dela e conhecerem esse quadro maravilhoso, né?
Próximo título vai ser fofoquinha para o almoço, pra ver se vai render mais.
Especial para o almoço. Aí libera o vídeo tipo 11h30. Mas então, Paulinha, estranho te chamar de Paulinha, né? Alguém te chama de Paulinha? Tem essa liberdade?
Tem. Só me chama de Pá. Porque, pá, assim, Paula já é um nome muito curtinho. Daí as pessoas chamam de Pá, às vezes. A gente, Pá.
Não, né? É.
Melhor
não,
que chamar
muito,
de
né?
Pau, daí é meio complicado.
É. Então, a gente acabou de abordar um fatinho, né, importante. Eu sempre gosto de contextualizar as pessoas que a gente convida pro podcast, porque às vezes quem tá ouvindo a gente, talvez é o primeiro podcast que a pessoa tá ouvindo, caiu de paraquedas aqui, não sabe quem sou eu, não sabe quem é você. Sempre gosto de dar uma contextualizada no artista. A gente já entreguei uma informação aí, que é você é professora, falei isso quando apresentei você, e que você tem um canal no YouTube. Dá um contexto aí na sua vida, nos últimos 30 anos.
Oi, tudo bom? Eu nem tenho tudo desse de vida. Ainda. Tô quase chegando, mas ainda não tenho. Mas, gente, eu sou a Paula, você pode me chamar de Paulette também, como meu nominho das redes sociais. Eu sou ilustradora, eu dou aula na Revo também, e eu gosto de fazer conteúdo pra galera sobre artes. E eu sou fofoqueira, tá bom? Eu acho que é uma boa... acho que é uma boa
descrição, uma boa descrição. Tá? É, se não é a sua bio do LinkedIn, eu sugiro trocar.
Atualizar.
Então, Paula é nossa prof, e aí a gente se conhece faz uns anos já. A gente já gravou outros episódios juntos aqui na Sala 1604.
Eu tava vendo fazem quase 2 anos já. Primeira turma. Tu acredita? Passou tão rápido.
Meu Deus, é que a pandemia criou um void na nossa mente, né? Um buraco negro de tempo ali. Então, fala, há 2 anos eu ainda penso que é tipo 2019.
Nossa, sim.
Eu não penso que é 2021. Eu digo, caralho, o que aconteceu?
É.
Mas então, como temos esse relacionamento aí de longa data, e Paula também estava acompanhando a fofoquinha no Twitter, falei, pô, vamos gravar um episódio sobre esse tema. Você tem uma trajetória que passou por diferentes áreas, tipo, várias áreas da arte digital, né? Você não começou exatamente na área que é que você trabalha agora. Você também sofreu esse problema, assim, de cobrar muito barato no começo? Porque eu acho que é o maior treta das pessoas é essa, assim, fazer arte por R$10 quando começa, sabe?
Sim, total. Tipo assim, eu comecei, vou dar um parâmetro geral, assim, da minha vida profissional pra você entender como que foi, tipo, já passei por várias áreas, já precifiquei arte de várias áreas diferentes. Mas, tipo assim, eu comecei, eu sou formada em moda, não tem nada a ver, mas já sou formada em moda, trabalhei por uns anos em empresa de moda e tal, fazendo estampa, então tem a ver com ilustração, né, então calma, gente, vai, dá tudo certo, tudo se conecta. Mas, enfim, Quando eu trabalhava com estampa, eu já fazia comissões e eu fazia, tipo, como um extra. Então, tipo, eu pagava R$50, uma ilustração, R$100 no máximo, assim. E, bah, era complicado, assim, porque, obviamente, eu não tinha tanta experiência, assim, com o mercado. Então, beleza. Fazia, e era muito aquele negócio boca a boca, assim. E naquela época que eu fazia, era, tipo, 2017, 2016, ali, eu tava começando a fazer arte digital. Então, era até de boa, assim, até pra poder pegar como que vai funcionar os clientes. Porque tem muita gente que fala, nossa, ah, não, vou fazer comissão. Mas aí, tem um negócio que tu, ah, vou fazer arte, eu não vou lidar com pessoas. Mas muito pelo contrário, tu vai lidar com bastante gente. Então, tem gente que vai, tem cliente que vai ser muito bom, tem cliente que vai ser muito ruim. E, assim, dali já vai pegar os trejeitos das pessoas, assim, sabe? E aí, tipo, ao longo foi passando a minha vida e tal, eu virei freelancer em 2020, aí, né, o ano que o mundo acabou, basicamente. E a partir dali, como eu tava, tipo, fora da indústria da moda, eu pensei assim, ah, não, eu quero ser ilustradora, tipo, full time, e agora eu vou pegar tudo que é tipo de projeto. E foi nisso que daí eu percebi que é importante ter pessoas de diferentes áreas, conversar com pessoas de diferentes áreas pra conseguir também precificar, sabe, as suas coisas, trocar ideia e tal. Então, eu fiz coisa pra jogo, eu fiz coisa pra capa de livro, eu fiz coisa pra publicidade, eu fiz coisa pra qualquer tipo de coisa, assim. E tudo tem o seu, o seu diferente tipo de precificação, sabe? Então, até por isso que quando o pessoal fala sobre precificar no geral, assim, eu sempre falo, tipo, cara, pergunta pra alguém que tá dentro da área, que vai conseguir te ajudar e te guiar, sabe? Porque às vezes, realmente, tu não sabe quanto que vai ser o preço que é justo pra X coisa. E tudo bem não saber.
Que varia, tudo, né?
Mas é. Perguntar pras pessoas, assim, o máximo que tu vai receber vai ser um não na cara. O não tu já tem. Então, pergunta mesmo, sabe?
É. Ou você vai ficar no vácuo, ou a pessoa não vai conseguir te ajudar. Aí você pergunta pra outra pessoa, exato, até você conseguir uma resposta.
Exato. E, mas o pessoal, assim, o pessoal é fofoqueiro. Eu brinquei, né, que o pessoal do Art Twitter é um bando de fofoqueiro. Mas, assim, é uma comunidade, querendo ou não, que ela é muito unida, sabe? E até quando apareceu essa treta, digamos, dos preços, o pessoal se juntou muito pra, o que eu senti, né, foi um acolhimento pra ela e...
pra essa artista, com sim, certeza, foi uma, tipo, uma blindagem, assim, a galera falou, não vai falar nada!
Não vai falar nada, não!
Uma proteção, assim, proibido falar que ela cobre a cara.
Exatamente. Então faz vocês! Basicamente foi bem isso, sabe? Mas... E, pô, se ela cobra aquele preço é porque ela tem o público dela, e ela consegue comprar esse preço, sim, sabe? E o argumento maior das, sim, pessoas foi tipo, ah, isso vai querer uma arte? Não é necessidade básica, sabe? E é bem isso. No mas, sabe? Esse já é um ótimo argumento pra ela cobrar o tanto que ela quiser. E, enfim, que arte é artigo de luxo e tudo mais. E eu super concordo com isso.
Com certeza, né? Por isso que varia tanto a precificação também, exato, né? E entra em vários tópicos que a gente vai discutir aqui nesse episódio. Por que o preço de uma arte varia tanto, ou pode variar tanto.
Uhum.
Uma coisa que você comentou agora é sobre a variação de trabalho, de valor de trabalho para áreas diferentes, né? Você falou, ah, cada área precifica de uma forma, cada, dependendo do trabalho que você faz, vai cobrar um preço, dependendo da área que for, do trabalho que for. Você consegue fazer, tipo, um overview, assim, por que existem essas diferenças de uma forma muito geral? Porque as pessoas estão ouvindo aqui, a gente provavelmente são de áreas muito diferentes, né? Vai ter gente de 2D, de 3D, enfim, de vários tipos diferentes de ilustração e tudo mais. E a gente sabe que cada área tem as suas particularidades, né? Mas, de um modo geral, assim, o que você vê que acaba influindo bastante num preço que o artista cobra por uma arte?
Eu acho que a parte, por exemplo, de comissões, ela é uma parte um pouco mais inicial e uma parte um pouco mais, tipo, não tem uma indústria que gira em volta das comissões, por exemplo, porque são trabalhos pontuais e normalmente são trabalhos focados pra pessoais, assim. Eles não vão gerar nenhum tipo de...
Você vende pra uma pessoa física,
exato,
né?
Não vai vender pra uma empresa. Então, por exemplo, se tu vai fazer uma coisa pra publicidade, que eu fiz um negócio pro McDonald's esse tempo, vou botar uma coisa tão legal. Aí eu... E tipo assim, já veio com valor mais ou menos definido, assim, sabe? Tipo, ó, então esse aqui é o nosso budget.
Que a empresa já tem um orçamento pra isso.
É, então, e é totalmente diferente da vibe de fazer comissão, por exemplo. Eu tô puxando pro lado da comissão porque é isso que iniciou o nosso debate aqui.
Sim, normalmente, mas eu acho que faz sentido.
É, e normalmente seguinte, também as outras áreas também tem mais ou menos um preço tabelado, assim, sabe? Ó, a gente tem isso aqui pra gastar. Tu aceita ou a gente pode procurar outra pessoa que vai aceitar, sabe?
Uhum.
E eu acho que entender isso também, porque às vezes, ah, eu vou fazer um trabalho pra capa de livro, mas eles querem pagar R$500. pra fazer uma capa de livro, uhum, conta capa, diagramar, fazer não sei o que, aí, assim, não é um valor, ok, tá, só pra avisar.
Spoiler,
não é um valor ok, mas assim, tu pode negar, ou tu pode, porque eu sei que tem, tipo assim, tem muita gente que fala assim, cara, como é que eu vou negar um trabalho, sabe, tipo, que às vezes tá escasso.
Sim, não, tem muita gente que se for chamado pra fazer um trabalho, qualquer um de arte, ganhar R$500, a pessoa faz 10 vezes sem pensar.
Exato. E aí, tipo, com o tempo tu vai percebendo, putz, não é o valor mais justo, assim, porque eu vou demorar, sei lá, 1-2 semanas pra fazer essa arte, até ter toda a aprovação, uhum, e tal, né? Porque normalmente tu faz primeiro o esboço, e aí depois tu manda, daí depois vai renderizando aos pouquinhos, enviando pra ter aprovações, né? Pelo menos é a forma ideal de se fazer, pra não poder ter uma... fazer tudo e depois ter que alterar tudo no final, e daí fica estranho, daí é ruim demais, mas enfim... É, daí a gente começa a levar em consideração isso, sabe, também, essas idas e vindas e essas conversas, e o tempo que tu, principalmente o tempo que vai levar pra poder fazer cada arte, sabe, assim, tu pode aceitar, não tem nada, tipo assim, não tem problema aceitar uma arte, fazer uma arte de capa por R$500, mas assim, uhum, com o tempo tu vai perceber que não é a melhor coisa pra se fazer, sabe, até porque aquela coisa, né, a gente julga o livro pela capa, querendo ou não, também a gente vai comprar, então pensem nisso, tá?
E eu acho que também tem um ponto bem importante dentro disso, dessas comparações que a gente faz de um mercado pro outro, e é por isso um dos motivos pelos quais um preço de arte pode variar tanto, é que cada mercado também tem o seu valor e a quantidade que ele de dinheiro que ele consegue monetizar. Então, o que eu tô querendo dizer pra fazer uma comparação pra ficar mais direto pra quem tá ouvindo a gente? Uhum. Um livro, né, inserido dentro do sistema de publicação e tal, se ele vender muito, muito assim, tipo... estourar de vendas, ele vai vender, tipo, 100 mil exemplares, né? Uhum. Tipo, e um livro tem um custo alto de fabricação, assim, né? Porque você tem vários profissionais envolvidos, você tem que pagar o autor, a editora tem custo pra enviar pras livrarias, ou mesmo que vai vender online, tem a comissão das plataformas de venda online, você tem que pagar diagramador, tem que pagar o capista, tem que pagar revisor, tem que, sabe? Sim. N pessoas envolvidas ali. Fora o custo do livro em si, né? Da impressão e tal. Então, tem vários... gastinhos ali, pro que no final das contas vai virar o lucro de um livro, né? Uhum. Agora, uma ilustração que você vai fazer, por exemplo, pra um jogo, isso atinge milhões de pessoas, tipo, com facilidade, sabe? Então, obviamente, isso vai ter outro valor e, obviamente, o mercado de games vai pagar melhor que o mercado de livros, porque é um mercado que gira muito mais dinheiro, né? A indústria de games é bilionária. Uhum. A indústria de livros, tipo, livro a livro, é muito menor, né? Tipo assim, o potencial de venda de um livro é muito menor que o potencial de venda de um jogo. Então, é muito difícil você conseguir cobrar o mesmo valor para as duas coisas, sabe? Porque... E eu acho que daí a gente entra num ponto importante também sobre precificação, e acho que eu queria que você elaborasse mais sobre isso, é que um dos fatores que a gente leva em consideração na hora de cobrar para uma arte é quem é o cliente, né?
Exato, exato. Eu não vou cobrar a mesma coisa de um McDonald's e do Zezinho Lanches da minha cidade, entendeu? Vai ser totalmente uma coisa diferente, porque a monetização em cima do teu trabalho e... Enfim, né, vamos usar a imagem da tua arte, né, então, inclusive ter contratos é inacreditavelmente bom, gente, se vocês não têm um contrato, façam um contrato, todo mundo tem aquele amigo advogado que pode ajudar, ou alguém do próprio comunidade também, que às vezes tem um contratinho, tipo, uma base, assim.
A gente tem, num podcast que a gente gravou aqui com a Amanda Duarte, do Madbug, uhum, ela liberou pra gente o link do... Tem um PDF aqui neste canal,
nossa,
gente.
Senhora.
Com um contrato padrão que ela usa. Eu vou colocar aqui na descrição, vou escrever aqui.
Eu também já passei meu contrato
que ela liberou
pessoas. Eu pedi pra uma amiga minha fazer.
Pra gente.
E ela fez, e eu, sei lá, distribuí esse falo, gente. A base do contrato. Aí, se vocês quiserem mudar termos, vocês mudam. Mas enfim, tá aí. Não sou boa com palavras,
tá aí,
mas
né?
Alguém é, né? Então a gente chamou alguém pra fazer.
Mas conheço quem é.
Eu conheço quem seja, vou usar das habilidades dos meus amigos.
Sim, com certeza. E o que você falou, né? Então a gente tem algumas variações que a gente já estabeleceu aqui. A gente tem um preço diferente pra pessoa física e pra pessoa jurídica, né? CPF, CNPJ. Uhum. A gente tem preço diferente entre CNPJs, dependendo do uso que a pessoa for fazer daquilo, uhum, né? Sei lá, pode ser dois restaurantes, mas um pode ser o McDonald's e um pode ser o Zezinho, não, né? E aí, poxa, a gente sabe que o Zezinho não tem milhões na conta pra bancar um character design pra gente aqui, né? Mas o McDonald's tem, enfim, né?
Se tem vários estão
procurando
pra
seu
gastar.
Trabalho. Tem vários dinheiros, então, né? Vamos gastar vários dinheiros.
Exato.
Tá certo. E a gente também falou sobre a diferenciação de mercado já, né? Que, tipo, cada mercado vai ter mais ou menos os seus valores base. Eu acho que... Uhum. o que você falou, né, de tipo, conversem com outras pessoas, pelo amor de Deus, pra saber quanto elas estão cobrando, também é muito, muito fundamental.
Isso é até importante, eu acho, né, tipo, conversar com as pessoas dessa área que tu vai fazer o trabalho, pra não acabar desvalorizando o valor daquela área, sabe? Porque se alguém cobra muito baixo, às vezes as pessoas vão querer fazer só com essa pessoa, não fazer só com uma pessoa específica, né? Mas, tipo, vão achar que é normal, o normal é cobrar muito barato.
Esse preço.
Entendeu? E, tipo assim, eu entendo a parte do, de quem tá começando e tal, daí precisa cobrar um pouquinho mais baixo pra começar a criar um nome e tal, né? É um processo.
Sim.
Mas conversar pra ter pelo menos um valor mínimo, assim, tipo, nossa, gente, isso aqui é o mínimo do mínimo que dá pra cobrar, assim, porque senão tu vai acabar ferrando as outras pessoas da própria turma ali, né, sabe? Isso acontece bastante, assim, até.
É, de desvalorizar muito o trabalho e acabar complicando pro resto das pessoas no mercado, né?
Exato.
Uma coisa que eu vejo bastante também, e é muito particular cada caso, né, mas tem que ter um denominador comum ali, de alguma forma.
Sim.
Mas teve uma vez que a gente tava desenvolvendo um projeto, eu acho que até já contei essa história em outro episódio, que a gente tava desenvolvendo um projeto e eu precisava do character design de dois personagens, e o Rai, né, que é o nosso Rainer Arlington, cara, é o nosso character design padrão aqui por excelência, porque ele trabalha aqui dentro da Ever, tá todos os dias aqui. Ele não podia fazer. Tipo, a gente tava envolvido com vários projetos, a gente tava agilizado com várias coisas aqui. Tipo, ele não ia ter tempo de fazer o design desses dois personagens. E aí a gente falou, beleza, a gente conhece alguns character designers aí, a gente consegue achar outra pessoa, né? Boatos que a gente tem essa ponte. Aí a gente listou vários artistas que a gente tava, tipo, super interessado, que o estilo combinava com o tipo de trabalho que a gente precisava e tudo mais. Separei umas 7 pessoas por aí, comecei a entrar em contato com todo mundo, né, passando o briefing, passando as referências, fazendo aquele negócio bonito, né, que os bons clientes fazem, que é tipo, ó, preciso desse trabalho a partir dessas referências, é isso o resultado que eu espero
bom,
pra tal data,
meu Deus,
sabe?
Eu amo um briefing bem feito, como é bom de orçar pra isso, porque tu sabe exatamente qual vai ser o resultado, sabe? Sim, consigo, não consigo fazer, que bom, que delícia.
Eu acho que tem que ser assim, né?
Sim.
E aí a gente pedi, né, pra esses, acho que eram, não sei se eram 6 ou 7 artistas, enviarem, né, as informações sobre o pagamento, se eles estavam com disponibilidade de trabalhar e tudo mais. E aí, tipo, dos 7, 5 responderam alguma coisa, assim, pro esse cara ofertando de 2 personagens entre 3 e 6 mil reais. Ficou ali nessa média, assim, mais ou menos, sem variar muito. Aí, uma pessoa colocou 20 mil reais. E a última pessoa ainda colocou, tipo, 1.100 reais. E o nível técnico delas, porque eu acho que é outro ponto que a gente vai abordar daqui a pouco também, era o mesmo, assim, sabe? Elas tinham estilos bem semelhantes a nível de, tipo, que uma pessoa consegue ter de desempenho no software, assim, sabe? Sabe, fazer tudo redondinho, tudo bonitinho, o nível técnico era muito semelhante. E aí eu fiquei, tipo, cara, como que pro mesmo trabalho uma pessoa cobra 500 reais pra fazer um personagem, né? E a outra cobra 10 mil reais pra fazer um personagem. E eu fiquei, tipo, meu, tem muitos fatores envolvidos nisso, né? Aí eu escrevi, aí a gente acabou pegando um ali, mediano e tal, que cabia dentro do nosso orçamento, que era um trabalho que a gente gostava bastante. E era alguém com quem a gente já tinha um contato mais próximo, porque tinha sido aluno da Rio. Enfim, mas aí eu mandei um e-mail, né, pra galera falando, não vai rolar e tal, obrigado. Mas pra pessoa que mandou o orçamento de 1.000 reais, escrevi um e-mail um pouco mais longo, falando, seu trabalho é incrível, maravilhoso, e era uma pessoa grande, assim, tipo, com 80 mil seguidores no Instagram.
Gente,
sabe, tipo, alguém com experiência, sim, sabe? E tinha comprado muito baixo, e eu respondi, né, pra essa pessoa falando, tipo, teu trabalho é incrível e tudo mais, a gente gosta muito, tanto que a gente cogitou você pra fazer esse trabalho, mas você tá cobrando muito barato. E a gente gostava do trabalho dela, umas pessoas, tipo, que a gente tava, sabe, dentro do set, tava no top 3 ali pra gente escolher.
Sim.
Mas a gente acabou não escolhendo, porque quando ela me voltou com esse orçamento, eu tive uma sensação de, ela não sabe o que ela tá fazendo. Sabe? Porque quando você cobra muito abaixo do valor do mercado, você passa essa sensação de inexperiência também.
Sim, total.
E eu acho que isso pode ser um problema. Às vezes as pessoas não conseguem entender como cobrar barato demais. É um problema.
Sim.
Sabe? Não só porque ela tá cobrando um valor injusto, mas porque passa uma sensação de que você é inexperiente, quando não necessariamente você é.
Às vezes é até uma falta de autoconfiança, talvez, assim, também, né?
Também.
Tipo, putz, eu quero muito pegar esse trabalho, então vou botar o mínimo que eu consigo fazer pra poder pegar esse trabalho, porque eu quero muito, sabe?
Pra poder fechar.
Como é que o RuPaul fala mesmo? Se você não vai se amar, não sei o quê. Como é que é? Ai, eu esqueci como é que é a frase em inglês.
Eu sou muito julgada porque eu nunca vi Drag Race.
Meu Deus, eu vou ter que achar depois. Mas enfim, gente, vocês sabem. How the hell are you gonna love somebody else? Um negocinho. Enfim, tem um negócio que ele fala. Eu esqueci, porque faz muito tempo. Mas enfim, lembrei dessa frase. Mas eu acho que é isso. Às vezes falta um pouco de confiança pro trabalho. Pô, se a pessoa tem 80 mil seguidores. Tem até esse negócio, tipo, de, tem várias pessoas que têm bastante seguidor, mas não consegue monetizar muito em cima.
Monetizar, né?
Sabe?
É, a gente já falou aqui mil vezes que seguidor não quer dizer nada.
Exato. Né? Daí quando tu fala isso, é ruim, né? Porque daí, não, mas nada a ver, mas é claro que é.
Ah, você fala isso porque você tem 30 mil seguidores. Se você tivesse dois, blá, blá, blá.
Nada a ver. Nada a ver, porque a pessoa que a gente acabou escolhendo pra esse trabalho especificamente não tinha nem 2 mil seguidores.
O que, que a bunda tem com a calça?
E a outra tinha 80. Nada a ver.
Nada. E normalmente, as pessoas assim, ó, que conseguem cobrar mais caro são as pessoas que eles trabalham tanto que eles nem olham a rede social direito. Juro.
É verdade. Às vezes tem uma relação bem direta nisso.
E normalmente nem se importa, assim, com o tanto de seguidor, com quem tá curtindo, com postar, esquece de postar, posta a cada 6 meses, a cada alinhamento dos planetas, vai postar uma coisa e fica, meu Deus, esse cara é muito foda.
A pessoa atualiza muito mais o portfólio do que um Instagram.
É, normalmente isso. É até legal a gente falar de portfólio, assim, que o portfólio ele é bem legal pra conseguir trabalhos, assim, e tem métodos, assim, pra conseguir fazer um portfólio bonitinho.
Sim, com certeza. A gente pode ir pro próximo tópico. Daqui a pouquinho a gente chega nessa parte aí de portfólio, que eu acho que é uma coisa que a galera tem bastante dúvida. A gente também tem episódio específico sobre portfólio aqui. Vou deixar anotado pra eu colocar no link da descrição. Podcast que já criamos sobre portfólio.
Aqui é uma infinidade de assuntos, né? De
gente, aqui é o hiperlink do hiperlink, entendeu? Se você for listar aqui os 300 mil episódios de Sala 1604 aqui no canal, vai ter de tudo. A gente já falou de todos os assuntos de arte aqui.
E assim que é bom, por isso tem que se inscrever aqui e tal. Olha eu fazendo
gancho.
E ouvir
toda semana. Por isso que tem que deixar like no episódio.
Exato, pra mais pessoas assistirem.
Mas nessa história desse orçamento que a gente fez, a pessoa me respondeu falando, cara, você não é a primeira pessoa que me fala isso, mas obrigada pela sua sinceridade, assim, é importante ter esse feedback. Sim. E aí ela me disse que, às vezes, ela não tá conseguindo fechar trabalhos, por isso que ela começou a baixar o preço dela. Não necessariamente você vai conseguir trabalho porque você tá baixando seu preço, né? Se você parar pra pensar, assim, a maior parte das pessoas, e eu tenho certeza que você, aí que está me ouvindo, querido ouvinte, você já passou pela situação de ter, tipo, o mesmo produto, você tá querendo comprar um liquidificador. Aí você olha, tipo, duas marcas diferentes. As duas têm mais ou menos a mesma potência, mais ou menos a mesma capacidade ali no copo do liquidificador, a mesma quantidade de velocidade, mas um custa R$125 e o outro custa R$189. E você fica, não, mas o de 189 deve ser melhor. Tipo, sério, isso acontece com você, Paulo, de ter duas coisas e você fala, não, mas esse aqui é mais caro, deve ter um motivo, né? Não pode
ser. Eu penso
ser.
Isso, já, oh, nossa, deve ser lá. Bater as coisas sozinha, só bota ele já ativa, sei lá.
Sério, gente,
você quer ser? Qual que você quer ser? Tu quer ser o caro ou tu quer ser o baratinho?
Exatamente.
Coach artístico assim.
Às vezes. Exato. E eu não tô falando pra vocês começarem a cobrar R$20 mil na arte de
não,
vocês.
Não, gente,
entendeu?
É só achar uma média.
Às vezes ela vale, mas às vezes não. Mas é um lance mais de, tipo, entender também que você cobrar um valor que tá dentro do mercado faz sentido, sabe? Porque quando a esmola é muito, o santo desconfia.
Exato.
Se for muito abaixo do mercado, rola essa desconfiança, sabe? Você cai no outro lado da moeda, que não é legal. Então, eu falei isso pra ela, né? Pras pessoas na época. E ela entendeu e tal, e depois de um tempo a gente conversou de novo e ela falou que tinha aumentado os valores realmente, ajustado, e daí ela tinha começado a pegar mais trabalhos.
Sim.
Aí eu fiquei tipo, olha... Olha, veja só. Uhum. Veja só você como não é um milagre, né?
Mas, gente, quando eu comecei a ser freelancer, eu também tinha muito medo de cobrar, assim, e não conseguir os trabalhos, né? Porque a gente, quando começa, né? Depois você não tá recebendo salário fixo, então tu precisa do teu trabalho, tu precisa aprender a responder e-mail direitinho.
Pelo amor de Deus.
Ter um português certinho, não conversar com o seu WhatsApp no e-mail e tal, né? Aquele negócio, fazer tudo certinho. Tu fica na dúvida, assim, putz, mas eu preciso de trabalho, porque senão eu não vou pagar minhas continhas, né? A fatura vai chegar e eu vou ter que pagar. De algum lugar vai ter que sair. E, ai, gente, tipo assim, depois de um tempo, eu comecei, porque eu sou uma pessoa boazinha, tá? Quando eu vou fazer as coisas, eu falo assim, ai, não, mas é tão facinho, só que daí, tipo, tem que pensar, mas olha o tanto tempo que eu estudei pra poder estar ali, o tanto de tempo que eu passei praticando todas as coisas que eu sei hoje, sabe? Tipo, é muito, muito mais do que só tu cobrar porque tu faz fácil. Ah, mas eu levo um dia pra fazer esse trabalho aqui. Mas a pessoa não sabe. Você leva um dia pra fazer um negócio.
Não sabe.
E também tudo tem
não
todo...
Não sabe, tipo, você leva um dia agora que você passou 10
Exato.
Anos estudando,
é
né?
Totalmente diferente. O processo, ele encurtou, não é, tu não precisa cobrar, ah, não, vou cobrar 10 mil só se eu fizer, tipo, por 10 meses o trabalho. Daí tu vai ganhar R$1.000 por mês. Se tu for pensar assim, uhum. né, tipo, eu fiz uma matemática muito fácil, porque eu sou ruim, mas... mas aí, tipo assim, eu era muito, muito boazinha no começo. Aí eu comecei a fazer assim, ó, cara, eu vou cobrar R$500 a mais do que seria o valor que eu cobraria, sendo boazinha. E aí, se rolar, rolou, se não rolar, não rolou. Aí eu jogava o e-mail, enviava e saia correndo. Aí depois eu olhava o e-mail de novo e falava, ah tá, não, vamos fechar do... Pô, ganhei R$500. Que, assim, na minha cabeça não ia
ganhar. Hoje em dia, quando acontece
cabeça...
isso, de aprovar de primeira, você já fala, puta, devia ter cobrado mais.
Aham, daí tu fala, puta. Eu penso que, mas às vezes é bom tu cobrar, tipo, ah não, vou cobrar... Eu, ah, tem dúvida, né? É, ah, vou cobrar R$1.000 a mais. E aí a pessoa fala, ah, isso aqui passou R$200 do meu budget, não sei o quê, não consegue fazer menos. Aí tu fala, pô, beleza, né? Ganhei R$800, tá ligado?
Vou abrir essa exceção pra você aqui,
é,
né?
Ai, tá, é meio complicado, mas a gente consegue, né? Pros bons clientes a gente consegue, não tem problema. Aí tu tá lá, né, com as notinhas de 100, assim, ó, jogando, fazendo... Vou tomar uma festa, nossa, final de semana, vou tomar umas caipirinhas.
É porque é difícil mesmo essa relação, assim, mas a gente... Sempre melhor você jogar pra cima e tá disposto a negociar do que jogar pra baixo.
Exato.
E aí não ter margem pra negociação.
Uhum. Não, não. Sempre joga pra cima. Eu sempre falo, putz, independente, sabe? Joga um pouquinho pra cima e tal. Quando é os trabalhos, né? Quando é comissão, é legal que tenha tabelado, né? Eu fiz até uma listinha de dicas pro pessoal das comissões.
Onde é que a gente pode encontrar essa listinha de dicas? Você vai falar aqui pra gente agora.
Eu escrevi uma listinha. Tá. Acredita.
Tá, segura então. Mantenha audiência. Peraí, já vamos chegar na listinha.
Tá bom,
antes
tá bom.
Da listinha, quero falar uma última coisa aqui. Não é uma última, a gente vai falar várias outras coisas ainda, mas o próximo tópico que tava aqui pra a gente abordar é o lance de que você tava comentando agora há pouco. Ah, quando eu tava no começo, eu tinha muita insegurança de cobrar e tal. Como que você acha que as pessoas, tipo, dá uma orientação pra galera de quem tá no começo, assim, e sente que, tipo, ah, talvez eu já consiga pegar alguns trabalhos que não são tão complexos assim, mas eu não sinto que o meu nível técnico, tipo, que eu tô segura com o nível técnico que eu tô agora, sabe? Eu sei que eu ainda vou melhorar muito a minha arte. O que, que você aconselha pra essa galera que tá, tipo, muito no começo, assim, primeiros trabalhos, assim, eu, tipo, ah, eu tô pensando ainda se eu consigo trabalhar com isso, sabe? Sim. Porque eu acho que é essa galera que fica mais perdida.
Cara, o ideal, eu acho que é conseguir olhar os portfólios das outras pessoas e ver quais as necessidades que eles conseguiram suprir nos trabalhos deles, sabe? Se tu acha assim, ó, não, eu consigo suprir essas necessidades aqui. Não de boa, porque eu ainda não tô tão confiante, mas uma hora tu vai ter que ir de frente nesse desafio, sabe? Porque se tu não for, uma hora a água vai bater na bunda e tu precisa estar lá, sabe? Tu precisa fazer a tua própria presença. Então, eu acho que olhar os portfólios das pessoas que fizeram os outros trabalhos próximos a isso que tu tá querendo oferecer, já vai ajudar bastante, assim, a, enfim, pensar também que tu tem que desenvolver essa autoconfiança, assim, também. Porque, por exemplo, eu já, quando eu comecei a fazer comissão, por exemplo, se eu olho as comissões que eu fazia aquele tempo, que eu cobrava R$50, eu odeio todas. Mas era a capacidade técnica que eu tinha, e eu aprendi muito, muito, muito mesmo, assim, fazendo aquelas comissões de R$50, sabe? Mas assim, a gente vai evoluindo com o tempo, e aí vai desenvolvendo o traço, vai desenvolvendo as técnicas pra fazer mais rápido também, porque é uma coisa que demorava, como a gente falou, né? Tipo, eu demorava um dia pra fazer um negócio, hoje uma hora eu consigo resolver um negócio que antigamente eu demoraria um dia inteiro pra fazer, sabe? Então, mas assim, no geral também é tentar desenvolver um pouco essa autoconfiança de vocês, tá? Porque eu sei que dá medo. Mas eu acho que qualquer tipo de trabalho, tipo, ah, CLT também, tu vai pro primeiro dia de trabalho, tu vai sentir medo. Ai, será que eu vou fazer alguma cagada? Ai, será que realmente eu fui contratado? Porque, enfim, mas vai ter que fazer. E a melhor forma de aprender é fazendo. A melhor forma é botando na prática tudo que tu aprendeu com as outras pessoas, tu aprendeu sozinho também, enfim, curso, coisa assim.
É, tem que dar cara a tapa.
Até que meus alunos falam, gente, vocês só vão melhorar se vocês praticar. Vamos melhorar se vocês praticar. Tipo, ah, eu tenho dificuldade porque o meu curso, eu já contava pra vocês, né? Meu curso é de pra iniciantes, então pra quem tá iniciando, ó, tamo aí.
Link do curso da descrição.
Link do curso da descrição. Vários links, ai meu Deus. Mas assim, muita gente começa com muita dificuldade com a mesa digitalizadora. Então, tipo, a gente fala, usa como mouse, a mesa. procura treinar todos os dias um pouquinho, pelo menos, sabe? Tipo, vai desenvolvendo que uma hora pra ti vai ficar fichinha, assim. Tu vai pensar, nossa, como é que eu tinha dificuldade com isso tão fácil, sabe? E eu acho que pra qualquer coisa. Até com o orçamento também. Uma hora tu vai desenvolver essa autoconfiança gostosa, assim. É bom ter autoconfiança.
Sim, eu acho que é fundamental. Acho que é o que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles do artista, seja essa insegurança com o próprio trabalho.
Sim, gente, assim. Vocês são incríveis.
De boa parte.
Vocês são incríveis.
Dos artistas.
Cada pessoa que aparece, eu fico, meu Deus, que talentosa! Oh, meu Deus!
Tem 5% de artistas que é tipo, eu sou o melhor artista do mundo, que faz arte melhor que eu. Os outros real. 95% são tipo. Eu sou o pior artista que existe, cara. Eu tenho vergonha de mostrar minha arte pras pessoas.
E tem aqueles que oscilam, né? Que tem dia que fala, nossa, eu sou o próximo da vida. Eu sou assim, ó, muito foda. Aí no outro dia tá, meu Deus, eu odeio tudo que eu faço. Meu Deus, eu não consigo.
Eu não quero mais ser artista.
Eu sou esse tipo. Tem dia que eu sou assim, ó, a maior artista do mundo. Tem outro dia que eu falo, meu Deus, eu sou uma farsa. Eu não consigo fazer nada. Passa 2 horas e eu tá.
Peraí, aqui tem pra sentimentos pra todos os gostos, gente.
Vamos ter a russa o negócio.
Mas, continuando nessa esteira aí de coisas, vamos falar sua listinha, né?
Minha listinha!
Você falou aí que fez uma listinha pro pessoal da Commission, achei tudo.
Gente, então...
Inclusive, parênteses, eu adoro meter um parênteses aleatório no podcast. A gente gravou uma série de lives com vários artistas que fazem Commission, se eu não me engano foram 2 lives, que devem se chamar não comece a fazer Commission sem assistir essa live. Eu vou deixar o link aqui na descrição.
Ótimo.
Também pra vocês verem. E a gente falou sobre várias coisas que não só a precificação, sabe? Mas como começar no mercado, como fazer os primeiros networkings, como conseguir os primeiros clientes e todas essas coisas. Então, acho que se você tá interessado especificamente nesse mercado, vale bastante a pena assistir essas lives.
Sim.
E elas complementam bastante a lista preciosa que a Paula vai dar pra vocês.
Total,
agora.
Eu fiz uma lista bem pequenininha, tá? São, tipo, mais pontos que eu gostaria de saber quando eu comecei, assim. Eu pensei na Paula de antigamente fazendo essas coisas, que ela ia sofrer muito menos, tá? Então, assim, na minha listinha eu coloquei. Primeiramente, tu tem que conseguir apresentar o que, teu trabalho, o que tu vai fazer, exatamente o que tu vai fazer. Então, assim, eu, por exemplo, eu não faço realismo. Então, quando eu vou... No meu site, eu tenho o meu site. Eu não tenho mais porque eu não tô mais fazendo encomenda. Então, eu desabilitei aquela página, mas basicamente eu falo assim, ó. Primeira coisa que tiram o Red falando assim, ó. Não trabalho com realismo. Porque eu não quero que a pessoa queira vir pra mim e falar assim, ó. Ai, mas não tá certinho. Ai, mas não tá exatamente. Mas eu não... Tipo assim, as proporções estão diferentes
assim.
Porque é o estilo, entendeu? E assim, tem aquela tabelinha que a gente faz que tipo, ah, o corpo inteiro é tanto, meio corpo é tanto, o busto é tanto, se tiver cenário a gente vai negociar. Isso já ajuda bastante e a pessoa consegue ter até uma noção quando ela vai, antes de pedir, ela fala assim, ah, eu quero tal, sabe? Ah, eu quero meu corpo e eu quero um cenário, sei lá, de tal coisa. Daí tu consegue pensar, ah, tá, então vou demorar um pouco mais de tempo pra fazer, vou conseguir cobrar, tal. E ela também consegue ter mais ou menos uma noção do que ela vai querer, sabe?
Sim, e também não fica muito no aéreo, assim, porque às vezes eu vejo a galera postando, ah, tô com commissions abertas, e libera, tipo, a tabelinha, assim, do que ela faz, mas não coloca os preços. Daí eu fico, tipo, putz,
é bom ter o preço.
Uns 3 conto essa commission, não vou nem perguntar pra não passar vergonha, é bom ter o preço. Porque daí quem chegar em você já tá mais certo, assim,
exato.
Sabe? Tipo, já sabe quanto custa, já sabe que, sabe, se tá indo falar com você, já tá num interesse maior, sabe? Porque já sabe todas as informações básicas.
Exato, daí vai ter mais confiança pra ela falar contigo, sabe? Porque às vezes a pessoa tem até vergonha de falar, ai, vou lá perguntar quanto que tá, ai... Sabe quando tem aqueles produtos no Instagram, de loja, que eles falam assim, ó, preço na DM. Cara, não é chato quando acontece isso contigo? Então, pra comissão é a mesma coisa, porque assim, você tá vendendo produto.
Mesma coisa.
E, ah, exato, mesmo. Eu queria até fazer uma associação, que eu lembrei, antes de eu vir aqui gravar. Que quando eu tava fazendo faculdade, né, que eu fazia moda e coisa, uma vez eu tive uma aula que a professora, eu não esqueci disso, sabe, que era uma aula de marketing, se não me engano, e aí ela falou assim, ó, então, gente, uma pessoa, uma, tipo, relogiaria, assim, que vende relógio de luxo, ela faz um produto de moda ou ela faz pra outra, tipo, qual é a área que ela trabalha, um relógio de luxo que tu vai dar de presente? Tipo assim, eu já dei resposta, né? Mas enfim, ela não tá trabalhando com moda em si, ela tá trabalhando mais pro trabalho de presentear as coisas. E acho que a comissão é a mesma coisa, sabe? Uhum. A gente não tá fazendo uma coisa, tipo... Nosso público... É interessante saber qual é o público que você tá trabalhando, sabe? Você tá trabalhando com o público que vai querer, sim, um presente. É uma lembrança. É uma coisa, sabe? Uhum. Especial, feita sob medida. Então, é importante ter isso na cabeça quando for precificar até as commissions, sabe? Tipo, pô, tu tá fazendo um negócio sob medida, sabe? Não vai existir mais nenhum igual a ele. Tu tem formas de fazer comissões que são... que consegue baratear um pouco mais, que tem, tipo, os templates, ah, tem os templates de cabeça, e tu só monta certinho com o teu estilo, sabe? Eu acho até legal fazer esse tipo de comissão. É, quando eu comecei até, quando eu virei freelancer, eu fiz um que era o ícone top, que era, tipo, praticamente todo mundo era igualzinho, só mudava as características, tipo, ah, uma tem cabelo comprido, outra cabelo curto, mudava a cor das coisas, uhum, e eu consegui fazer uma rendinha legal com isso aí, sabe? Porque era um valor super simbólico e...
Era rápido,
era rápido
de você
fazer. Fazer vários por dia, nossa... E, tipo, foi, sabe? Pelo menos daí começou o boca a boca e as pessoas começaram a indicar, sabe? É bem legal. Até tem gente que até hoje me procura por causa disso. Mas, enfim, gente, saber o público que vocês estão trabalhando é importantíssimo. Pra qualquer área, né? Qualquer área.
Uhum.
É, e aí, continua a minha lista. É, eu até falei disso um pouco antes. É, fazer aprovação por etapas. Aquele negócio, primeiro faz o sketch, aí tu manda pra pessoa pra aprovar. E até é uma coisa que eu tenho no meu... Tinha, né? No meu site, que agora tá fora do ar. Mas não tá fora do ar, só tirei pra vocês verem. Só eu consigo ver. Mas enfim, eu colocava assim, que tipo, a parte do esboço eu faço qualquer tipo de alteração que quiser. Tipo, ah, não, aumenta a cabeça, faz não sei o que, sabe? Troca a pose. Eu consigo fazer sem cobrar, uhum, mas com o teu ok, eu vou finalizar. E cada alteração depois eu cobro R$10. Nunca mais veio alteração depois que eu falei que eu cobrava. Nunca mais. Porque daí as pessoas param pra olhar e analisar direito, entendeu?
Sim. É a diferença do negócio ser de graça e dele custar 10
Exato.
Reais, né? Tipo, a partir do momento que você pagou por aquilo, você valoriza mais.
Exato.
Aquilo.
Não, é 10 reais, independente. Ah, eu quero que puxe 2 centímetros pra direita. Ah, pois é, vou ter que cobrar R$10.
Ainda bem que eu já tenho aqui os dados do seu cartão, infelizmente, debitando.
Aí a próxima que eu queria falar pra vocês também, que é aquela... Ela conta com essa parte de cobrar, de fazer por etapas, que é mandar em baixa pra aprovação. Tu nunca manda as coisas em full resolução, porque às vezes, se tu cobrou, tipo, vai cobrar depois de tá tudo feito, a pessoa vai pegar a arte e vai sumir, sabe, né? Às vezes acontece. Um calotinho, às vezes...
Não mandar arte em não, altas pra pessoa.
Nunca. E tem uma época que eu tava até colocando a minha logo em cima, assim, tipo, com opacidade. Não tinha pra onde correr.
Sim.
Tipo, tu ia ficar com uma logo ridícula na frente, tipo, sabe?
Bota um Shrek, assim, no Orly.
Sem calote, tá ligado?
Alguma coisa muito assim que a pessoa, tipo, não vai conseguir usar aquilo de jeito nenhum.
Exatamente, mas é exatamente pra isso que serve. Uma marca d'água, um negócio, sei lá, por cima, qualquer coisa. É, a outra coisa é cobrar 50% do valor ou cobrar ele completo antes de dar início. Porque eu já sofri calote, gente. Eu já sofri calote. É a pior coisa que tem, tu levar um calote na tua cara. Porque tu não tá esperando. Tu pensa, putz, a pessoa tá falando comigo. Daí ela para de responder. Porque é pela internet, sabe? E assim, eu não sei onde é que as pessoas moram. Daí, se eu soubesse, eu ia na porta dela bater na... Mas às vezes não acontece. Então, ou cobrar metade do valor, ou cobra o valor completo. E se for cobrar metade do valor, cobra metade do valor. E depois tu só manda em alta o... Sei lá.
Quando recebeu a outra metade.
Quando recebeu a outra metade. Isso aí.
É, e... Exato. Porque às vezes a galera cai nessa, né? Recebe 50%, mas aí manda a arte finalizada em alta pra receber os outros 50%.
Várias pessoas fazem
não
isso. Infelizmente,
faço,
né, gente? Assim, a gente não queria fazer esse tipo de coisa. Legal, confiar nas pessoas, mas às vezes... Como a gente não conhece todo
mas
mundo,
acontece,
né? E toda vez que tu vai fazer uma comissão, tu vai trabalhar... Assim, como eu falei, né? Tem clientes que são ótimos, tem clientes que são péssimos. E acontece. Nem todo mundo é bonzinho, sabe? É, tem que ser mais esperto que os outros.
Tem que ser mais esperto que o seu cliente. Exato. Essa é a dica de hoje. Geral aqui do podcast, é essa lição que vocês têm que levar pra casa, entendeu? Você tem que ser mais esperto que seu cliente.
Ah, e aí o último ponto a gente já falou sobre isso, né? Que é a questão do uso pessoal e uso comercial. Se a pessoa for, eu quero uma comissão, mas ele vai usar como se fosse um mascote da empresa dele, que é uma lavação de carro. Putz, ele cobra um pouquinho a mais, né? Fala assim, putz, é um mascote, sabe? Tipo, é um character design, né? Já não é uma comissão, assim. Comissão, eu particularmente eu falo comissão, mas é tipo, pra presente, normalmente. Ou, enfim, uhum, né? Normalmente é esse tipo de cliente que vem quando é comissão, assim, né? Daí quando fala assim, não, mas eu quero uma comissão, mas eu quero um mascotinho, não sei o quê. É outra coisa. É character design já. Então, se liga, sim, galera, se liga. Às vezes vocês ligaram nisso ainda, mas ó.
Se liga nisso. É aí, ó, uma cláusula boa aqui. Eu vou até gravar aqui pra gravar um episódio sobre como criar contratos. porque eu acho que isso é uma coisa que às vezes a galera passa batido. Do tipo, você faz uma arte de uma pessoa numa commission e aí você vai lá e cobra seus R$500. Uhum. Commission não é preço bom. Aí a pessoa vai lá e faz camiseta, ela faz caneca da sua commission, ela faz mousepad.
É.
Sabe? Ela estampa em garrafa. E aí, não é bem pra isso, sabe? Tipo, você não fez com um propósito comercial de venda o negócio. Então, você tem que deixar meio discriminado ali, que não pode.
É.
Às vezes a galera, tipo, fala, ah, é só commission, não vou fazer contrato. Só que não tem risco, né?
É.
Nada impede. Tipo, a pessoa não assinou nada dizendo que ela não ia comercializar aquela arte. Foi só um boca a boca ali. Então, ou seja, ela pode,
sim,
né?
Sejam
então,
espertos.
Sempre importante.
Mas estejam
um
passo à frente.
Não precisa fazer complexo. É, seja mais esperto que o seu cliente, boa, sabe? É, sempre, sempre, sempre. E aí a gente falou que ia abordar também o assunto. É, acabou sua lista?
Acabou minha lista. Minha lista era bem pequenininha, é só
acabou.
Os,
perfeito.
Os tips.
Não, mas eu acho que foi bem, sim, certeira, assim.
São coisas que a Paula do passado gostaria de escutar. Que ela não escutou, ela pensou, mas ela não fez. Daí ela se ferrou, entendeu? Levou calote, se ferrou, trabalhou a mais. É, é isso aí.
Não foi mais esperto que
não.
Os clientes dela.
Bem
entendeu?
Ruim, inclusive. É,
exato. Bem burrinha.
Bem burrinha, tá?
Ai, a gente falou também que ia falar sobre portfólio.
Ai, portfólio, adoro.
Como você acha que a questão do portfólio se integra dentro desse papo?
Pra mim, a questão do portfólio é... Vocês podem fazer portfólio voltado pra comissão e tals, mas eu acho que a coisa mais importante de um portfólio, pra chamar atenção, assim, é vocês pensarem assim, ó, qual área que eu vou querer trabalhar e focar nela, sabe? Pra poder ter... Uhum. É, coisas que o pessoal consegue ver, sabe? Até o Matheus Oliveira falou esses dias no Twitter, eu vi que ele falou assim, que o ideal é ter pelo menos, tipo, uns dois projetos muito completinhos, assim. Leva um tempo, eu sei, pra fazer os projetinhos fake, assim, né, digamos. Mas ter uns dois projetinhos muito bem feitos da área 2, 3, que tu quer trabalhar, já vai te ajudar muito a entrar na área que tu quiser, sabe? No caso dele, que ele fala tipo, mais de jogos e tal, né? Que é a área que ele trabalha mais, Angry Birds e tal, não sei o quê. Mas eu achei muito certeiro, assim, esse comentário dele. Até pra, eu até dei um RT pro pessoal que tá começando já se ligar, né? Que eu sou dessa. Eu sempre dou um RT num negócio que eu acho que o pessoal tem que se ligar. Eu falo, ó.
Sim, se eu tô compartilhando, eu falo, não, tô concordando com isso aqui, entendeu?
Ó, galera, se liga.
Abre o olho.
Abre o olho aqui. Sejam espertos. Mas, assim, particularmente, meu portfólio, ele está... Assim, eu trabalho com ilustração geral, né? Então, assim, tem um pouquinho de tudo, assim. Até coloquei... Eu recebi uma bandeirinha do Behance, eu fiquei até chocada. Com um projeto de comissões que eu fiz.
Caraca, que maneiro.
E tipo, eu vi assim, porque tem uma bandeira. Deitava como character design. Eu fiquei, que legal, eu nunca tinha recebido isso. Achei muito maneiro.
Que honra.
E por fim, apareceu um monte de gente querendo comissão depois que apareceu a bandeirinha ali. Então, assim, é legal. Pra ter coisas diferentes. Mas enfim, na questão de portfólio que eu queria falar mesmo é isso, sabe? Tipo, olhar o portfólio das pessoas, que foi uma coisa que eu já falei, né? Por exemplo, eu quero trabalhar, digamos, né? O Matheus falou ali de jogos. Então, o que que eu gostaria de trabalhar? O que que eu gostaria de fazer? Com o que que eu quero fazer? Porque não adianta pegar teu portfólio e ter um monte de coisa aleatória e coisa que às vezes nem faz sentido
só
mais. Só
que você quer trabalhar desesperadoramente. Né?
Porque tipo assim, ó, por exemplo, eu parei de trabalhar com estampa. Eu não tenho mais nada de estampa no meu portfólio. Porque não faz sentido mais ter coisa de estampa.
Tipo, não importa que você sabe fazer e que você já fez um monte, que você tem vários trabalhos disso, se você não quer fazer mais, não
exato,
importa.
Exato, tudo que não faz mais sentido eu vou tirando, sabe? Tipo, eu não tenho mais esse negócio de me apegar àquele negócio de estar no meu portfólio. Eu já... Ai, não faz sentido mais, não quero fazer isso aqui. Vou tirar, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, eu sei que às vezes é difícil, né, a autoestima do artista, que às vezes a gente consegue saber o que a gente quer fazer direito.
É porque às vezes você gostou muito de fazer um trabalho, né? Eu entendo, tipo, cara, isso aqui ficou muito bom, né? Eu curti essa proposta e isso
assim,
que eu fiz.
Mas assim, se tu tiver
mas,
no teu portfólio, alguém pode ir atrás de ti pra pedir algo similar, sabe? E tu não quer mais, não se vê mais fazendo aquilo. Então, pra que tu vai manter um negócio que tu não quer mais fazer, que não faz mais sentido pra tua carreira como artista, assim, sabe? Mas é mais sobre isso, sabe, gente? Se apeguem das coisinhas que você tem lá, às vezes é bom a gente desapegar um pouquinho do passado e ter, assim que eu tirei coisa de estampa não apareceu mais nada de estampa pra mim foi ótimo porque eu não quero mais fazer estampa, eu não tô afim, eu sei que tem gente que quer, mas daí enfim, né, tipo é legal até, gente, é até legal saber porque eu direciono os trabalhos, tá, porque às vezes tipo, não tem quem indicar, daí tu fala putz, não sei quem faz mais estampa, meu Deus, dessa forma, sabe. Mas enfim,
sim, mas eu acho que isso aí é tipo fundamental, acho que a dica zero para criação de portfólio. Não coloque no seu portfólio coisas que você não quer fazer.
Exato. Nossa, é o pior erro que dá pra cometer.
Parta daí.
Não tem condições.
Acho que foi pra quem tá começando agora, acho que foi um overview geral de portfólio, assim, foi bom. Obviamente que a gente também tem N, quando eu digo N, é tipo infinito, tendência ao infinito. Conteúdos sobre criação de portfólio nesse canal.
Sim,
gente.
Muito.
A gente tem, tipo, lives, podcast, tem vídeo, tem... Nossa, sério, tem post no Instagram, a gente já falou muito sobre isso.
E nunca é demais, né, falar sobre portfólio, eu acho. Nunca é demais.
Não, porque sempre muda, né, as pessoas sempre têm dúvidas diferentes. Uhum. É difícil, né, porque portfólio envolve muito aquilo de você ser capaz de julgar o seu próprio trabalho e como ele tá exposto. Às vezes você entra no portfólio de uma pessoa, você sabe exatamente o que dizer pra ela melhorar, mas você olha o seu, você fala, tipo, eu não sei.
É...
Exato. Sabe, você precisa de um feedback externo às vezes, assim, porque você, tipo, você sabe o olhar dos outros, mas o seu você fica tipo você fica completamente perdido, sabe?
Exatamente.
Você não sabe o que fazer.
Meu Deus do céu.
Então é sempre bom ouvir outras opiniões. Às vezes uma coisa que um artista fala te dá um momento de iluminação espiritual. Você fala, nossa, é isso que eu preciso fazer pra resolver a minha vida, sabe?
E, gente, assim, ó, levar em consideração o que o pessoal que é mais velho na área, assim, né, fala, porque às vezes o pessoal que é mais novo na área fica tipo assim, ai, não, mas não é bem assim, ai, não, mas se eu quiser cobrar R$10, eu cobro, sabe? Tipo, se o mais velho tá falando,
cara,
é porque ele já sabe
jovem.
De bastante coisa, jovem. Jovem padrão.
Isso é o mal do jovem. Porque o jovem sempre olha pro velho e fala: ai, o velho é velho, né? Não sabe de nada. Ai, velho. E assim, às vezes, gente, a experiência, ela traz coisas boas pra nossa vida. A gente não quer que vocês cometam os mesmos erros que a gente já cometeu, entendeu? Às vezes você vai precisar.
Uhum.
Às vezes você que tá ouvindo a gente vai ouvir isso aqui e vai falar: foda-se, vou cobrar R$10. E aí você vai cobrar. E daqui a um ano você vai lembrar disso.
Cobra,
vai falar:
R$10, eu quero ver. Cobra que eu quero ver. Na minha frente. Passa aqui.
Você vai se arrepender depois, mas algumas coisas você vai ter que passar na sua vida pra aprender, entendeu? Mas se você for um pouco mais inteligente, você vai aprender com a experiência dos outros.
Quebra,
cara, pra não precisar sofrer os mesmos erros, sabe? Vai cometer outros erros.
Cobre antecipado a comissão, eu prometo pra vocês, vocês não vão se arrepender. Se a pessoa deu pra trás, isso aqui, não quer mais, dá um reembolso pra ela, mas aí dá metade, porque daí tu já fez a metade do trabalho, entendeu? Não importa,
exato,
não importa.
Exatamente.
Você não sai perdendo, gente, não sai perdendo. Eu já me ferrei muito. Nossa,
com certeza.
Trauma, meu Deus do céu. Nossa. Trauma fica, né?
Eu quero gravar um podcast só sobre a história de perrengue. Só sobre, tipo, os piores frilas da minha vida. Nossa, já sei várias pessoas que eu vou chamar aqui. Doug Lillian tem que com certeza participar desse podcast, que já entrou em cada furada. Vou gravar esse conteúdo pra vocês, que eu acho que vai ser ótimo.
É praticamente um vídeo de fofoca, né? Um vídeo não, um podcast de fofoca.
Amo,
é pra assistir meio-dia, gente. Almoçando com a fofoca que vocês também assim. É tudo igual, artista.
Cliente
tudo igual.
No off.
Artista 2D, 3D, todo mundo é igual. Todo mundo gosta de uma fofoca. Ai, vocês acham que eu não conheço vocês?
E uma última coisa que eu queria abordar no podcast, pra gente já se encaminhando pros nossos finalmente. Agora que a gente está aproximando de uma hora de gravação,
menina, passa rápido, né?
É o fato de que a arbitrariedade do valor da arte. A gente já tem. Já conversou sobre isso em alguns momentos, pontualmente, em outros episódios. Mas mercado de arte, né? Quem que nunca ouviu falar aqui de especulação no mercado de arte? Quem que nunca viu aqui uma polêmica sobre vender NFT a uns preços milionários, umas artes feias, né? Então, assim. Todo mundo já participou aí de... Ai, meu Deus, por que que a arte do Romero Brito vale milhões se é basicamente uns quadrados coloridos, sabe? É sempre uma questão, tipo, porque não necessariamente, né, a arte tá vinculada com a técnica. Às vezes a gente tem essa impressão, né?
Sim.
Essa noção, tipo, meio enraizada na cabeça de que quanto melhor for a sua técnica, tipo, né, mais caro você vai poder cobrar pela sua arte.
Sim.
E não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes tá completamente dissociado, né? Às vezes é um estilo super solto. E eu acho que é mais nessa questão, né? Às vezes o que você tá pagando numa arte é o estilo.
Uhum.
Não é o desenvolvimento técnico daquilo, né? O que tá por
mas
trás daquilo.
Eu acho que aí entra muito aquele negócio de agora de, tipo, entender um pouco de marketing. Infelizmente.
Também.
Tá ligado? Porque
exato.
Você vai ter que entender parte de público-alvo, qual vai ser a grana que teu público vai ter também. Porque se teu público for um público que tem grana, pra que tu vai cobrar R$50 uma arte, sabe? Tipo
sim.
Assim, cobra mais, porque ele consegue pagar, sabe? Não é ser malvado. Ai, a gente faz arte, a gente é artista, a gente tem que fazer pela paixão. Mas paixão paga conta? Não paga. Eu tenho que ser bem realista nessa hora.
Não paga.
Ai, mas a parte é fã de quê? Sim, tô falando sim. A paixão não paga. Eu amo muito o que eu faço, graças a Deus. Sabe? Graças a Deus eu faço isso que eu faço. Mas também tem que ser um pouco mais realista, né? Várias horas. Não dá pra ser só bonzinho, senão...
Claro.
Tem que pensar no teu equipamento. Que, ah, o teu equipamento tá rodando, mas aí tem que rodar energia, tem que rodar o não sei o quê. Tu tem que comer também, né? E às vezes quando tu fala isso, tu fica magoado. Porque, ai, não, mas a arte é tão não sei o quê. Daí aquela romantização, não sei o quê. Sim, mas o artista tem que...
Ah, não, não quer cá. Ah, então passa fome.
É, cara, então não cobra, pô. Ou faz tu, cara. Ninguém tá te pedindo nada. Faz um curso da Revolution. A gente tá aqui pra poder ensinar vocês. Eu gosto de fazer gancho. Faz um cursinho, daí a gente consegue. Vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. Uai, por que não?
Sim. Exato. E às vezes o seu público, ele só vai comprar se for caro.
Sim.
Dependendo do público que você tiver.
Exato.
Tem muitos designers, assim, fica aí na ilustração barra design ali, que trabalham só com marcas gigantes.
Uhum.
E chegaram nesse ponto porque cobram um valor mais alto que o mercado, assim. Ou se você olhar pra mercado de arte, por exemplo, que envolvem galerias de arte.
Aí vocês não querem nem
gente,
falar.
É tipo, sei lá, é ator da Globo que compra isso, sabe? Uhum. Não vai querer pagar 100 numa escultura, ele vai querer pagar 100 mil reais.
Exato.
Porque senão, por que que ele vai levar pra casa dele?
Uhum. Pra que pra ele faz sentido, né? Tipo.
Exato, tipo, pagar caro por uma arte, né?
Uhum.
É, então eu acho que. Porque é um símbolo de status, às vezes, muitas vezes. Principalmente quando você tá vendendo pra pessoa física,
uhum.
né? Que é o que a gente falou de, ah, quando você faz commission, você tá vendendo diretamente pra uma pessoa, não pra uma empresa. Tem um status, né? Em você comprar uma arte de uma pessoa X, ou de, sei lá, você ter pago X por uma arte, né?
É, isso acontece.
Não, não é uma coisa que é só a partir do seu gosto pessoal, do que você acha bonito, do que você acha feio.
Sim, total. E pouco importa, às vezes, se tu acha feio, se tu acha bonito e, tipo, se as pessoas gostam, é isso aí, sabe? Ai, não, mas a pessoa cobra X coisa, X valor pra essa arte feia aqui, mas não é tu que é o consumidor, cara. Tu não é o público dessa arte. Se tu não gostou, é porque tu não é o público.
Uhum.
Ponto, não paga, não compra, sabe? Até nessa treta aconteceu
Sim.
isso um pouco, sabe? Tipo, gente que não gosta do estilo dela e coisa. Eu só achei uma falta de respeito, meu Deus do céu. Foi um desacato aquilo lá. Eu fiquei bem quietinha porque
aí,
minha advogada
não vale,
mandou ficar
né?
quieta. Porque eu não processo as pessoas. Porque elas.
É, que as pessoas também ficam muito vinculadas com essa ideia de tipo, ah, não, tem que ser certinho pra ser legal, sabe? Tipo, tem que ser bonito. E aí a gente tem vários exemplos, assim, de coisas que não são necessariamente bonitas, sabe? São, tipo, tortas, são mais grotescas, são mais, tipo, toscamente feitas,
Beleza.
Assim. E que a galera ama. Tipo o Rabisco,
uhum.
sabe? Ele faz uns desenhos, tipo, cara, o peixe aquático faz uns desenhos, você fica, mano, que porra é essa, cara?
Eu amo ele, cara, eu amo ele.
Sabe, você quer tatuar na sua pele.
Eu já zerei o canal
dele
algumas vezes.
A Malfeitona, inclusive, que é alguém que já foi criticada muitas vezes por fazer tatuagem, que todo mundo fala que ela fez a Mônica Darkzeira, sabe?
Ah.
Que é aquela tatuagem da Mônica super distorcida e tal, e é o estilo dela,
Sim,
sabe?
Cara.
Muita gente gosta. Sei lá, tem muita gente que eu posso pensar. Já ouvi gente falando do desgosto também, assim, porque ele não tem aquele traço, né, limpo, assim, aquela coisa renascentista.
Pô,
ele tem
comprei
as
agora
figuras,
um
assim,
pôster dele, cara. Coisa mais linda, botei na minha parede.
Tá vendo?
Coisa mais linda.
Então,
pra mim é lindo.
Então, Paula Cruz também tem umas figuras super,
Sim,
tipo,
nossa, tô...
sabe, proporções desequilibradas e tudo mais. E são artistas que, sabe, cobram preços bons pelas suas artes.
Uhum.
E às vezes acho que a gente precisa desvincular também, né? Dessa ideia de, ai, precisa de um troço perfeito, lindo, redondo, sabe? Simetria do Procreate. Sabe?
Simetria. É que às vezes tem que saber como usar a ferramenta, sabe?
Tem que saber como usar. Tem que saber como usar.
Tipo assim, o Photoshop, por exemplo, ah, vou fazendo Photoshop, XArt. Eu uso de um jeito, outra pessoa vai usar de outro jeito, sabe? Tipo,
Sim.
tá tudo bem. O negócio é tu saber das ferramentas e tu usar as ferramentas de uma forma que faça sentido pro teu trabalho também, sabe? Pra tua expressão.
Sim,
pra mim,
de uma
eu uso
forma
da forma que eu me sinto confortável. Não adianta eu pegar e querer fazer... Uhum. A gente falou da Paula Cruz, né? Eu querer fazer uma coisa tipo da Paula Cruz que eu vou ficar tipo, cara, isso aqui não é confortável pra mim fazer dessa forma. A forma que ela faz a arte dela, que é linda, maravilhosa. Eu amo. Tenho também um pôster dela. Então, quero saber.
Eu sou a maior fã de Paula
Todos
Cruz.
Todos os
pôster, Paula
eu
Cruz na minha
comprar,
casa.
Nem aí. Mas assim, cada um tem o seu jeito de usar e aí que tá a beleza disso, sabe? Cada um tem a sua forma. Até eu tenho a minha irmã gêmea, que a gente tem trabalha com as mesmas coisas e nosso traço ainda é diferente, sabe? Graças a Deus,
uhum.
porque só faltava ser mais esse igual, né? Tá falou.
Se fosse mais igual, ia ser um pouco complicado.
Quem comentar que o nosso traço é igual, vai... Nossa, eu vou atrás de vocês. Eu vou descobrir onde vocês moram.
É pior que eu consigo reconhecer bem agora. Quando eu conheci vocês, eu fiquei tipo, ah, elas têm referências semelhantes. Mas agora eu consigo saber bem quem que é cada um.
Ai, que bom. Que bom, porque eu fico chateada quando o pessoal fala, ai, mas é muito parecido. Parecido, não é igual.
Você pincelou ali uma coisa nessa questão do estilo que a gente falou agora, que eu acho importante mencionar. Sim. Aqui também, que eu acho que é outra associação falsa que às vezes as pessoas fazem, que é relacionar diretamente o tempo que você gastou pra fazer uma arte com o valor que ela custa. Uhum. Por quê? Porque, obviamente, se você vai demorar 10 meses pra fazer uma coisa, você não vai cobrar 10 mil reais, né? O que eu tava falando. Peraí. Mas se você for parar pra pensar, quanto mais experiência você tem, mais rápido você vai fazer as coisas. Uhum. Se você pensar só desse jeito, quer dizer que você vai cobrar menos no futuro? Não, porque você vai fazer mais rápido?
Aí você tá cobrando pela tua experiência também, né? Porque tu pode dar pra outra pessoa que vai conseguir entregar o trabalho, mas ela vai entregar muito mais devagar. Ainda mais se for, por exemplo, uma coisa tipo publicidade, coisa assim, que tudo é pra ontem, né? Tudo vai ser pra ontem. Então, já se prepara que vai ter que fazer rápido. Então, tipo assim, tu vai cobrar pela tua experiência pra te conseguir entregar em 2-3 dias um negócio, sabe? Tipo, super bem feito.
E às vezes você até tem um prazo maior, assim, o cliente não tá com tanta pressa, mas você consegue executar aquilo rapidamente. Você não vai cobrar, tipo, pela hora trabalhada ali, entendeu? Uhum. Você vai ter que achar outro equilíbrio ali, que não só a quantidade de tempo que você gastou naquilo. Às vezes as pessoas também vêm com aquelas no Twitter, né, de tipo, ai, eu gastei 35 horas pra fazer esse desenho e não ganhei nenhum like, e eu fico tipo, ah, mano,
não é bem assim.
Eu sei que você dedicou um tempo, mas não necessariamente isso, sabe, é tipo, igual a qualidade, ou igual a arte boa. Sim. Sabe, tipo, existe ali
não
variações.
É uma relação exata, isso.
Direta, exato, não é uma coisa que tá diretamente proporcional, assim. E são coisas pra se pensar aí, né? Porque às vezes a gente vai fazendo essas relações falsas, assim, tipo, ah, não, arte bonita, não, gasto mais tempo, cobro mais tempo e tal, sabe? Ou gasto menos tempo, cobro menos.
Uhum.
É, não necessariamente. Existe outros mundos aí, existem outras possibilidades.
Uhum.
É, eu acho que a gente conseguiu, né? Fazer um geralzão aí, um apanhado bom.
Ainda vou focar,
de...
né?
Ai, coisas pras pessoas pensarem. Coisas pras pessoas pensarem aí com seus botões. Deixem aqui nos comentários exemplos de coisas que vocês foram lembrando enquanto a gente foi conversando aqui. Eu sempre gosto de responder os comentários do YouTube. Que acho que o negócio que é abrir a discussão, né? A gente não tá falando, ah, faça aí. Mentira, a gente tá assim.
Algumas
tá
coisas
não cobrarem 10 reais.
Algumas coisas são dicas que a gente dá de coração aberto. Assim,
melhor seguir, né?
Que é legal melhor você seguir. Se não quiser, cobra aí 10 reais. Eu tô com bicho, cobra aí, não tem problema.
Mas aí só conta em risco, né? Não tem a ver. Eu fiz a minha parte. Mas a ideia, no geral, é colocar aqui uma discussão pra vocês e a gente ter uma conversa e uma troca mais bacana. Então, espero que tenha funcionado pra vocês essa conversinha. E pra gente fechar esse episódio, vamos de frente com o Gabi rapidinho, né, Paulinha?
Ai, meu Deus, esqueci que tinha isso. Ai, meu Deus. De frente com Gabi.
Seu tipo preferido de arte...
Cartão.
O que você faz quando você não tá trabalhando?
Jogo Genshin Impact. Jogo de otaku. Ai, meu Deus.
Trabalhar com arte é?
Gratificante.
Uma mensagem que você daria para a Paula do passado que não sabia precificar suas artes?
Não cobra 50 contos só.
Nunca cobra 50 reais pra fazer nada na sua vida. Uma frase de conselho pros ouvintes da sala 1604. Fechar assim num clima de amor.
Reflitam muito sobre o que a gente conversou, principalmente vocês que estão começando. E eu desejo toda a sorte do mundo pra todos vocês que estão aí. E um beijo no coração de cada um de vocês. Muito amor, muita paz.
Cara, a Paulette é muito fofa. Se você tá querendo começar sua vida de artista digital, faz coisa da Paula, cara. Ela trata os alunos dela igual filho.
Eles
assim,
são seus nenéns. Fica,
tipo, gente, a Paula. Eles terminam um curso tipo, ai, cara, eu não sei o que vou fazer agora. Eu não vou falar com a Paula toda semana. Tô me sentindo desorientada.
Eles são os meus nenéns. É a partir do momento que você entra na minha turma, você é meu neném. Eu vou te defender até o fim da tua vida.
Eu nunca vou deixar você cobrar 50 reais em nada.
Não! Vai se valorizar assim! Vamos se valorizar.
Autoestima de milhões.
Ai, meu Deus, bom demais.
Então, obrigada, Paula, por mais um episódio da Sala 1604. Sempre é muito bom conversar contigo. E, amados, espero que essa conversa tenha sido útil. Comentem aqui o que vocês acharam desse podcast. É isto?
É isto!
Beijo!
Beijo!
Programa editado por Doug Bezerra.